Eu queria que você colocasse bem atenção nessa introdução da nossa conversa. Assim, parece que nunca houve um tempo como o nosso. Pelo menos estou falando desse período que eu me converti para cá. Eu nunca vi um tempo assim tão polarizado como nos dias que a gente está vivendo. O mundo está polarizando. O mundo tá... As forças estão cada vez mais extremadas. E isso, de alguma forma, causa em nós uma certa agonia. Não sei contigo, mas são tantas informações, e principalmente aquelas que agridem a verdade, agridem a nossa fé, informações e situações e movimentos no mundo que são totalmente contrários a Deus, que são ofensivos, blasfemos, que a nossa tendência é a gente acordar assim, com uma certa agonia, assim, uma certa ojeriza e até vontade de fazer alguma coisa. Outro dia, eu lembro que eu cheguei numa reunião da mesa lá e pela manhã eu já tinha orado a Deus, falei assim, Senhor, o que que nós devemos fazer além de orar? O que que a gente precisa fazer além de orar? E mais tarde, na reunião que a gente chegou lá, o baixinho da Caixa também chegou junto ali. E ele chegou agoniado de alma também. Alguma coisa que ele leu, alguma informação nova que ele leu, que deixou ele agonia. Abriu o Facebook, qualquer coisa dá agonia. E ele chegou assim, cara, o que tem que fazer? Não, ele nem perguntou. Ele falou assim, tem que fazer alguma coisa. Chegou irado, né, cara? Naquele dia ele já chegou. Veio, né? Então já veio, já tinha vindo já peleando, como dizem os irmãos, peleando no caminho. E ele chegou lá então. Já tem que fazer alguma coisa e tal. E eu falei, cara, eu fiz essa oração hoje cedo. Hoje de manhã eu estava perguntando a Deus, Senhor, o que nós devemos fazer além de orar? E eu já tenho a resposta. Na verdade, eu tenho. A única resposta que eu tenho é a resposta que eu ouço há anos. E qual é a resposta? O que nós precisamos fazer é discípulos. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Essa é a resposta. Já era a resposta 2000 anos atrás. Quando Roma tinha escravos sexuais, quando tinha escravo cão de guarda, já era essa resposta quando em Israel também os homens tinham mais de uma mulher, mulheres, né? Que a mulher era a propriedade do homem, que o cara era capaz de pegar uma mulher em flagrante adultério e só levar a mulher para ser apedrejada, o outro cara escapou, entendeu? Já era a resposta para todo tipo de sacrifício humano que existia, porque já sacrifício humano, nenhum pai, pelo menos até onde eu sei, nenhum pai romano, se matasse um filho, seria responsabilizado por isso judicialmente. E principalmente se ele nascesse com algum problema físico, algum defeito, ele podia fazer aquilo. Então, na época de maior indignidade humana, a resposta de Deus, ela vai e faz discípulo. Todas as nações. Então, tem as nações que a gente considera civilizadas e as outras, que não eram tão civilizadas assim. Né? Qual era a resposta de Deus para as nações mais cruéis que essas que a gente está citando aí? Qual era a resposta de Deus para esse povo, para essa gente? Fazer discípulo. Deus não tinha outra resposta. Naquele tempo não tinha. E agora Deus também não tem outra resposta. Deus vai mandar a gente fazer o quê? Passeata? E vai mandar fazer o quê? Boicote? Motim? Deus, a gente precisa fazer discípulo. Deus não tem outra resposta. Deus não tem, amados. E Deus também precisa. O Senhor, nesse tempo, ele é uma necessidade. Eu falei que Deus precisa, na verdade, quem precisa somos nós, né? Nós temos a necessidade que Deus atue entre nós, de forma também a trazer uma clareza e uma plenitude daquilo que está escrito em João, capítulo 1, versículo 17, quando João narra e diz que a lei veio por Moisés, por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vem por intermédio de Jesus. Então a gente precisa ser uma igreja que faz discípulos. E uma igreja fundamentada na graça da verdade. Por quê, Franco? Porque assim, Uma igreja que só se fundamenta na graça, ela vai abrir a porteira para todo tipo de coisa ruim em nome da graça. Em nome do amor, vai ter todo tipo de coisa ruim no meio da igreja. Mas uma igreja que só se fundamenta na verdade, daqui a pouco a gente vai fechar a porta para os homossexuais, para os pedófilos, porque a gente não vai aceitar esse tipo de gente entre nós. Então a gente não pode ser uma igreja fundamentada nem só na graça e nem só na verdade, porque Jesus não trouxe só graça ou só verdade. Ele trouxe graça e verdade. E no momento que a coisa está se polarizando, a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque ao se polarizar, daqui a pouco, como nós somos mais pela verdade, nós, do que pela graça, a gente tende a ser uma igreja que começa a olhar de lado para os homossexuais. Que, inclusive, toda essa bagunça aí, gente, não é culpa dos homossexuais. Vocês têm que ter isso muito claro. Alguns poucos homossexuais, com mais um montão de hedonista, de gente que de verdade quer prazer, que ama o prazer, que vive em função do prazer, cuja filosofia é o prazer, que é minha vida, é ter prazer, viver é ter prazer. Então, esses caras, eles partem para... vão descriminalizar a pedofilia, daqui a um tempo vai... Tu vai ver que a evolução disso é assim, ó, daqui a pouco a pedofilia não é crime, é doença, daqui a pouco a pedofilia é permitida. A tendência é. Porque o problema não é homossexualismo, o problema é uma geração que Paulo definiu assim, serão mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Então, esse é o problema nosso. Então, o tema não é um tema homossexual. Então, nem adianta olhar o homossexual de lado. Para com isso. A igreja é a única saída para qualquer pessoa que vive qualquer pecado. Então, se não encontrar em nós a graça de Deus, uma graça que, no primeiro momento, parece até injusta, porque a graça... Conversava com o irmão ontem, eu dizia, querido, a graça em vários aspectos parece injusta. A gente vai falar igual aqueles trabalhadores da vinha que chegaram às 6 da manhã e que receberam o mesmo salário do cara que chegou já meia hora antes ao acabar o expediente. Imagina. É um negócio aparentemente sem sentido. Né? Sem sentido. A gente vai fazer o papel do como se diz lá, o filho pródigo. O que ficou... Não, filho pródigo, não, irmão mais velho. A gente vai criticar o irmão mais novo que foi para a rua, gastou todo o dinheiro com tudo, gastou tudo e depois voltou mais tarde reivindicando... Nem reivindicou, ele não reivindicou, não. O pai é que deu. Né? A graça do pai é que deu e o mais velho reivindicou para ele um tratamento, sei lá, igual. Mas ele acha injusto. E se você parasse para pensar, sem conhecer a história, tu ia achar também injusto também. Porque a graça, em vários aspectos, em vários momentos, a gente não vê a graça com justiça. A gente olha assim e diz, cara, que negócio sem sentido isso. Pô, o cara, meu irmão, sem vergonha, pegou a herança do pai vivo, saiu, gastou tudo, torrou tudo, arrebentou com a mulherada, agora voltou e papai está dando uma festa para ele. Pô, não tem porquê. Tem que descer o cerol nesse cara agora, tem que dar um caminho para ele. A gente fala até logo assim, né? Que a gente é bom nisso. Tem que dar um caminho para esse infeliz voltar. Parece sem sentido para nós, Deus, Jesus chamar Pedro alguns dias depois para o ministério, depois do cara ter negado Jesus 3 vezes. Entre nós ficaria numa disciplina de 10 anos, pelo menos, para aprender que é bom para tosse. Para ver se nunca mais nega Jesus. Então, a graça tem essas coisas. Então, assim, eu estou falando porque a gente tem que ser pela verdade sempre. Amém ou não? Você diz amém ou não? Mas pela graça sempre também. A graça de Deus... Jesus é a mulher adúltera, é muito interessante, porque a mulher adúltera chega, Jesus não nega a lei, Jesus não disse, não, que isso, está errado, não tem que apedrejar. Nega a lei mandava matar, e tinha que matar mesmo. Jesus não nega a lei. Jesus não nega a verdade, porque falou para ela, vai e não peques mais. Então Jesus está dizendo que ela pecou mesmo, estava pecando, sem vergonha, aquela mulher. Mas a graça não te condena. Eles não te condenam, tampouco eu te condeno. A graça é essa coisa meio sem sentido. Então, se a gente não tiver muita atenção, nessa aula, nessa coisa polarizada que o mundo está vivendo, que a igreja acaba vivendo também, daqui a pouco a gente fecha a porta para a única possibilidade de um cara que está atolado no pecado. Tá? E o nosso trabalho é fazer discípulos. Somos discípulos para fazermos discípulos. Então, tem que fazer. A gente não tem outra opção, tem que fazer. É um trabalho. Amém? É uma missão. É a resposta de Deus para esse momento, para essa geração, na verdade, para todas as gerações desse mundo, em todas as épocas do mundo, por pior que o mundo estivesse, Deus só tem uma palavra. Vai e faça discípulos. Amém? A gente podia falar de todas as nações, podia falar de todos os segmentos, de todas as profissões, de tudo que é lado, vai lá e faz discípulo, de tudo que é lugar. Está atolado no pecado, vamos fazer discípulo. E aqui eu estava batendo um papo com os pastores no Chile. A gente passou praticamente 2 dias lá, Cristiano comigo, 2 dias passamos direto. Tinha mais brasileiro, tinha Carlinhos, Ricardo, Samuel Belo e Neemias. E nós estávamos conversando, passamos 2 dias basicamente batendo papo sobre alguns assuntos relacionados à igreja. Em algum momento eu achei necessário conversar com eles sobre o discipulado. Lembrando a eles que é a resposta de Deus. Eu falei, vamos conversar um pouco sobre o discipulado? E eu fui citando algumas frases, escrevendo, e Cristiano foi anotando, outro, Javier também foi anotando. E aí dessa conversa nossa, eu pedi para eles fazerem uns slidezinhos, uma moça lá fez, já veio para cá, a Tita já fez uma adaptação, já fez uma versão brasileira do negócio, deu umas cores brasileiro, mas a base é o discipulado que a menina fez lá, que eu nem me lembro o nome dela, que é um nome até difícil de pronunciar. Não, eu nem olhei, nem tente, ele vai confundir todos os nomes aqui. Então ele... O que nós vamos ver aqui é um pouco da conversa que a gente teve na mesa dos pastores lá, na terça de tarde, principalmente depois do almoço. A gente focou bem nesse assunto, depois de conversarmos segunda-feira, terça na parte da manhã. Vamos falar um pouco sobre o discipulado? Bora? Primeira coisa que eu queria falar sobre o discipulado com vocês é que discipulado é uma expressão de amor. É muito complicado a gente pegar aqueles 2 mandamentos que resumem a lei, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo, sem pensar que uma das expressões, uma das formas de a gente amar a pessoa que está na igreja é cuidar dela. Cuidar dela. Então, quando alguém discipula, eu poderia dizer assim, quando alguém está discipulando, ele está amando a pessoa, está cuidando da pessoa. Ele está fazendo aquilo que Jesus mandou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você está amando como Jesus amou. Ele amou e discipulou, ele cuidou, ele ensinou, ele formou. Jesus não deixou os caras à deriva. Ele trouxe para perto, ele investiu. Ele deu o tempo dele, a vida dele para esses caras. Então, é muito importante a gente partir dessa premissa. Quem ama, cuida. Quem ama, forma. Quem ama, discipula. Os filhos nascem e a gente sabe que tem a responsabilidade de formá-los. Formar um filho, não apenas informar. É que, infelizmente, a sociedade pensa que formar é mandar o garoto para a escola. E tem pai e mãe que possui o sonho, o alvo de ver o filho formado numa faculdade. Acho que isso é formar. Né? Não se preocupa muito com o caráter da pessoa. Acho que se ele tiver um diploma, foi. Né? Mas nós sabemos que formar é muito mais do que isso. Vocês amem ou não? Outra verdade que a gente deve lembrar sobre o discipulado, lê aí para mim. Devemos lembrar o quê? É outra verdade. Nós não somos donos dos discípulos. Quem chamou esses discípulos para... Pois sim, foi Jesus, não fomos nós. Nós não saímos desafiando ninguém por aí. Vem após mim, Valmael, vem após mim. Não. Todos nós que estamos aqui um dia ouvimos Jesus dizer, segue-me. Todo mundo está aqui por causa de Jesus. Porque nós pertencemos a Jesus. Não somos propriedades uns dos outros no sentido de você me pertence. Nós somos membros uns dos outros, mas membros mais no sentido de serviço, de apoio, de cooperação, do que de propriedade. Entendeu? Eu coopero contigo, você coopera comigo. Amém? Como os membros de um corpo. Mas o dono de tudo é Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Essa questão que se refere à propriedade de alguém traz para nós um monte de verdades. Por exemplo, é muito comum ver pessoas repreendendo. Quando um discípulo confessa um pecado, por exemplo, é muito triste, é muito comum quando o discipulador diz assim, eu estou decepcionado contigo. Você me decepciona. Muito triste ver isso. Ou você me decepciona, ou estou triste contigo. Paulo diz que nós não podemos julgar o servo alheio. Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai. Quando a gente entende que um discípulo é de Jesus e não nosso, a gente não tem o direito de ficar decepcionado com ninguém. A gente não tem esse direito. Discipular não é ter direito sobre as pessoas. E nem tem direito de ficar triste com a pessoa. Eu fico triste por você, pela tua escolha. Porque eu sei que isso vai te doer, vai trazer dano para você. Mas não contigo. Qual é o meu problema contigo? Você não faz por minha causa. Você não obedece por minha causa. Você não obedece para que eu fique bem na fita, para que as pessoas vejam que eu sou um bom discipulador. Você obedece a Deus para agradar a Deus. Pô. Você obedece a Deus porque você ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que direito temos nós de ficar sobre as pessoas decepcionado contigo? Irmãos, eu já perdi as contas. De quantas vezes eu precisei repreender alguém, pastores, com esse discurso. Ouvindo histórias de pastores. E aí, o que tu falou? Aí eu falei com ele, estou decepcionado com ele. Eu falei, cara, tu falou isso? Falei. Eu falei, que horrível, que feio. E por acaso esses discípulos são teus, te pertencem? Você tem algum direito de julgar alguém que pertence a outra pessoa? Paulo disse, para o seu próprio Senhor está de pé, eu caio. Também é a mesma coisa, feião, filho, também, inclui também, Carol. Falar com o filho, isso derruba qualquer um. Isso desanima qualquer um a confessar pecado. Porque os discípulos não crescem por nossa causa. Eles são livres. Eles precisam ser livres. Você entende ou não? Livre para tudo, livre. Livre. Livre de verdade. Você diz amém ou não? Discípulo precisa ser livre. Eu estava pensando sobre a prática da palavra. Olha que coisa interessante. Jesus termina o Sermão da Montanha. Capítulo 7, Mateus, depois de ter ensinado o capítulo 5, 6 e 7, ele termina e diz assim. Ele poderia ter dito, olha bem, gente, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus encarnado, eu estou falando, vocês precisam ouvir o que eu estou falando. Você já reparou que tem gente que acha que se um anjo descer e falar, ela vai ouvir? Olha, Jesus coloca a palavra dele tão alta, que ele chega a dizer o seguinte, que aquele que ouve e pratica, ele é um homem prudente. O que ouve e não pratica é imprudente. Não foi isso que ele falou no final do Sermão na Montanha? Agora, olha só, ele não trouxe nem para ele a carga maior. De, ó, eu que estou falando. Sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus, a bênção da palavra de Deus é obedecê-la. Não importa quem está falando. Porque se importasse, Jesus teria dito. Não importa. A palavra é tão poderosa que quando alguém obedece, quem foi que ensinou? Não interessa quem ensinou. Você não vai ser edificado porque ouviu de Paulo. Você não vai ser edificado porque ouviu de Franco. Você não vai ser edificado porque ouviu do próprio Cristo. Você vai ser edificado porque obedeceu. É isso que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Qualquer um de vocês que ouve a minha palavra e pratica, ele nem colocou ênfase no canal, no instrumento. Ele colocou ênfase em obedecer a palavra. Se alguém falar, mas você pode... Querido, a palavra não é minha, de Deus, mas a bênção está em você vivê-la. E da mesma forma, quando a gente considera os discípulos de Jesus, importa muito a nossa ação. Se ele obedece, ele obedece. É o bem para ele mesmo. Não tem nada a ver conosco. Não tem nenhuma relação conosco a obediência dele. Vocês entendem ou não? Porque eu falei, tu tem que obedecer. Jesus falou e falou que a riqueza era se alguém obedecesse a palavra. Se alguém ouvir essas minhas palavras e praticar, vai se dar bem. Se ouvir e não praticar, vai se dar mal. O poder está na prática, pô. Vai e faz, pô. Ou você pensa que Judas Iscariotes não levou a palavra para várias pessoas? Judas Iscariotes. A palavra de Deus levou para várias pessoas. Quem ouviu Judas Iscariotes se deu bem. Não é por causa do Judas Iscariotes. Por causa da palavra, pô. A palavra ela é poderosa por si só. Você diz amém ou não? É bom, é muito importante lembrar que os discípulos são... Pensou em discipulado, pensa. Eu não sou o dono dos discípulos. Jesus é o dono deles. Amém? Pensou em discipulado, pensa. Todos nós influenciamos pessoas. Tanto para o bem, quanto para o mal. Hoje eu estava conversando com Denise. Lembrei de uma pessoa que fez bariátrica, depois lembrei de uma outra pessoa que fez bariátrica, né? Tudo da mesma família. Impressionante como a gente influencia as pessoas. Eu não tenho nada contra a bariátrica. Eu tenho problema quando a pessoa faz a bariátrica, mas não opera a cabeça, a mente. Mas você vê o poder da influência. Às vezes uma pessoa faz, a outra se anima também, que a outra se anima. Em geral, a gente não percebe como a gente influencia as pessoas. A gente influencia. Se a gente fizer uma besteira, a gente acaba influenciando as pessoas. Eu lembro que quando o Caio Fábio quebrou a aliança dele com a esposa dele e se envolveu naquele adultério, depois acabou se casando com outra mulher, vários pastores do Brasil, no Brasil, tomaram um caminho semelhante. Alguém pode dizer, mas o problema, cada um faz, é responsável por si só. É, mas você influencia. Discipular, irmãos, é influenciar. É influenciar. Todos nós influenciamos. A sabedoria não está nas palavras, está na vida. Porque como eu falei outro dia, falei sexta-feira com as irmãs, tem gente que é tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, que ouve e repete na hora, fala até melhor. Você fala de um jeito, ele tem uma inteligência tão grande que ele é capaz de pegar o que você falou e melhorar o que você falou e transmitir lá adiante. Mas isso não significa que essa pessoa é madura. Não significa. Ela é inteligente com as palavras, manipula bem as palavras, ela é esperta. Mas não significa que é maduro. Maduro você não mede pelas palavras. Maduro você mede pela forma que vive. É como o sábio de 3 mil anos atrás. Não era as palavras que a pessoa dizia que dizia é sábio. Sábio, como é que se media sábio nos dias de provérbios? Se media sábio da forma como a pessoa vivia. Uma pessoa preguiçosa naquele dia era um tolo, um estúpido, um tonto. Alguém diligente era um sábio. Então, o sábio não precisava de falar. A diligência dele mostrava que ele era sábio. Se a mulher era... A mulher de provérbios, não sei se vocês lembram, a mulher sábia, não fala de nenhum discurso dela. E ela se levantava pela manhã e discursava para os seus filhos, para os seus vizinhos. Não fala de um discurso, só fala de ações. A sabedoria daquela mulher estava nas ações dela, no que ela fazia. Hoje não, hoje nós vivemos num tempo que a pessoa se impressiona com o discurso. E porque se impressiona com o discurso, a sabedoria está em quem fala. Então você falou bonito, é sábio. Não sabe falar, é burro. É assim? Ih, cara, fala tudo errado. Ih! Nós somos dessa geração de gente que acha que a sabedoria é ter uma oratória bonita. Sabedoria nunca foi isso na Bíblia, tá, amados? Sabedoria na Bíblia é a vida. E quando você vive legal, você influencia as pessoas. Quando você vive mal, influencia também. Em geral, aquela Vasti, a Vasti tiraram ela do reino só porque sabiam que a atitude dela iria influenciar a mulherada toda. Lembra, pai? Corta essa mulher. Ela perdeu o trono dela, perdeu a autoridade dela, perdeu tudo por causa de uma atitude feminista. Ela teve uma atitude lá, entendeu? Toda dela própria, se garantiu na beleza, na força, coisa, se arrebentou toda. Por causa de uma atitude. E perdeu porque os conselheiros falaram, olha, se você não tirar ela do trono, ela vai influenciar a mulherada toda. Influencia mesmo. Discipular é ajudar alguém a seguir Jesus de forma... Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de igreja orgânica, igreja espontânea, as pessoas acham que tudo é acidental, casual. Tu junta a galera, e eu falei isso aqui com os irmãos da mesa, lembrando que há alguns anos a Luciana Diniz denunciou a igreja em Curitiba, assim, tinha aquela reunião das três igrejas, lembra? E quando ela diz assim, Franco, eu participo de uma reunião das três igrejas lá, mas o pessoal junta e fala, não ora, não tem palavra, não tem nada, depois vai embora, do mesmo jeito que entrou, saiu, acabou. Tá rindo porque tu já participou também dessa reunião ou não? E ela denunciou. Ela falou, duvido, Reves, se tu estivesse aqui, que um negócio desse ia ficar desse jeito, tu ia falar, tu ia orar, tu ia... Duvido. O que acontece? As pessoas acham que a espontaneidade da igreja, que se largar sete caras cristãos juntos, que vai ser lindo, eles vão falar de Jesus lindo e maravilhosamente. Não vai. Se fosse assim, Paulo não recomendaria a Timóteo várias vezes, dizendo, evita as fábulas judaicas, evita perda de tempo, evita a genealogia sem fim, evita... Porque ele sabia que quando juntava, os caras podiam falar qualquer baboseira. Podia falar de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, blá, 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 blá. E nunca que ia acontecer de verdade a edificação, a palavra, a oração, a doutrina, o partir do pão, as orações, a doutrina dos apóstolos. Ele nunca ia acontecer de verdade. Por quê? Porque o pessoal ia se juntar, ia falar de bolo, de qualquer coisa aqui, e o negócio não ia sair, entendeu? Então, assim, a igreja orgânica, ela precisa ser intencional. Ela não é casual, ela não é acidental, ela é de propósito. Então, Paulo não tinha nenhum medo de se meter na reunião dos outros. E nós tampouco devemos ter medo de chegar aqui. Galera, vamos parar de falar baboseira aqui, vamos entrar aqui no assunto que interessa. Porque senão o pessoal vai. Parece lindo, mas não edifica. Parece lindo, mas não tem edificação. Entendeu? Eu sei que se a gente meter a colher, para fazer que a gente é religioso. Papo estava bom, agora vem aqui, cara, quer cantar. Mas é proposital mesmo. É proposital. E discipular é ajudar alguém a seguir Jesus de forma deliberada. Você faz isso pensando. Não é um acidente que tu faz isso. Porque você às vezes influencia inconscientemente. Mas é muito legal quando você influencia conscientemente. Falei, eu vou fazer isso conscientemente. Eu tinha uma divergência com Denise há um tempo atrás, uns anos atrás, que Denise achava que sorrir na hora da dor era hipocrisia. Ah, eu sou autêntica, sou assim mesmo, tá de caraveta. Falei, Denise, hipocrisia não é isso. Hipocrisia não é dar um sorriso quando você quer chorar. Isso não é hipocrisia, não. Hipocrisia é quando você quer aparentar para as pessoas uma coisa que você não é, uma pessoa que você é. Isso é hipocrisia. Agora, nada te impede de, na tua dor, dar um sorriso para alguém. E se a pessoa tem intimidade contigo, perguntar, você abre teu coração e fala, pô. Tá dureza, tá difícil. Mas as pessoas não têm que engolir nossa cara amarrada. As pessoas não são obrigadas a descer com o nosso fel. Nós influenciamos deliberadamente as pessoas. A gente pensa. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. A gente pensa. A gente pensa e a gente ajuda de propósito as pessoas a se superar, a romper. Entendeu? Não tem nada a ver com hipocrisia. Porque eu também não gosto de... tem gente que fala o que não pensa. Quem fala o que não pensa é criança. Não, a criança fala tudo o que pensa. Né? Meu pai bebe cachaça. As crianças falam tudo. Assim, entrega. Meu pai passa a ler. Eu conheço histórias e histórias de crianças que entregaram os pais assim. Pai e mãe também, entrega tudo. Então, falar tudo o que pensa, claro, só criança que faz isso. Falar o que não pensa também é hipocrisia. Falar o que você não está pensando é hipocrisia. Está enganando quem? Mas, porra, você tem uma expressão de amor para alguém no sofrimento, significa que você está extraindo da tua dor uma florzinha lá para alguém. Então, uma florzinha lá influencia deliberadamente a pessoa a seguir a Cristo. Quantos me entendem assim? Amém. Amém. Discipular é exercer uma boa influência de forma o quê? Para que a pessoa seja o quê? Mais parecida com Jesus. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Quando alguém te confessa um pecado, não fica triste. Se alegra, que bom que o fulano está abrindo o coração, trazendo as coisas para a luz, que beleza. Claro, você vai confessar toda semana o mesmo pecado, você tem que ficar preocupado. Alguma coisa está errada, né? A pessoa não se arrepende, está ali, sei lá, está fazendo a coisa igual um protocolo. Mas, em geral, quando alguém traz uma dor, uma tristeza, uma angústia, você... e segue influenciando deliberadamente, pô. Faz isso intencionalmente, não espera ser um acidente. A mesma coisa para pregar, para ganhar as pessoas. Tem gente que acha, nunca tem plano de ganhar ninguém, acha que vai ser um dia um acidente no elevador, vai ter oportunidade, vai pregar. Não vai ganhar nunca ninguém, assim. Você tem que ter intenção mesmo, orar pelo vizinho incrédulo. Ora, pô, Senhor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me dá. Eu costumo dizer, o Imitian dizia assim, o lugar mais difícil de evangelizar é no avião, né? Ele me ensinou, eu busco praticar. Ele diz assim, sentou, pergunta o Espírito Santo, Senhor, estou aqui, fulano está aqui do meu lado, quer falar com ele? Eis-me aqui. E eu pensei, isso serve para tudo, para avião, para qualquer coisa, qualquer lugar. Você pode perguntar a Deus, Senhor, eu estou aqui, quer falar com alguém aqui? Me usa, estou aqui. É intencional, amados, não é acidental. É intencional. Amém? E discipular, você faz isso deliberadamente. Agora se rebelou agora. Um cristão, é o problema do cristiano lá no Chile, é esse. Todo mundo, ele é o cristiano. Eu só ando com cristiano. Um cristiano, um cristão é um discípulo que discipula. Esse é o normal. O que é um cristão? É um discípulo que... Não é? Jesus, quando se ressuscitou dos mortos, ele pergunta assim, estou muito feliz por vocês terem me seguido, chegado até aqui. Que bom que vocês são discípulos. Permaneçam assim. Vocês são discípulos lindos, maravilhosos. Permaneçam assim. Fique assim, discípulo lindo. Que lindo, mano. Se Jesus tivesse dito um negócio desse, cara. Jesus não falou isso. Jesus falou que discípulo tem que fazer o quê? De cara, Jesus mandou os caras fazer discípulo. Toda autoridade me foi dada e mandou os caras fazer. Tem gente que se satisfaz em ser. Mas Jesus mandou fazer. Amém? A condição fundamental para discipular alguém, qual é a condição fundamental? Ser discípulo. Mas será que eu estava conversando com os irmãos? Aí também é uma nota que você pode fazer, Tita. Uma coisa boa para se agregar. É assim. Todos os termos do discipulado, que a gente fala, amor supremo a Jesus, negar a si mesmo, abnegação, né? Tomar a cruz, uma vida seguindo a Jesus, renunciar a tudo quanto tem. Todos esses termos para ser, irmão, são as mesmas condições para fazer. Eu não sei se tu entende, mas assim, vamos, El. Quando você se nega para ser discípulo, isso vai te permitir a fazer também, porque para fazer você tem que se negar. Entendeu? Para fazer você tem que se negar. Quando você toma a cruz, Tamir, para seguir Jesus, Você tem que tomar. Ah, tá, esse ele. Jesus amarrou a gente de uma maneira muito interessante. Ele colocou termos para segui-lo, mas que no fundo nos capacita a fazer outros discípulos. Porque eu fiz uma análise, eu olhei todos os termos, falei, meu Deus, que chave, que coisa maravilhosa que Jesus fez. Então, quando eu penso que estou renunciando a minha vida para seguir Jesus, na verdade, estou renunciando para fazer outros discípulos. Porque quem é que faz discípulo sem renunciar à sua própria vida? Tudo que você tem. Quanto? Agora mesmo, hoje é segunda-feira, você podia estar em casa. Sei lá, assistindo uma série americana, fazendo qualquer outra coisa. Mas quando você pensa que está renunciando para seguir, na verdade você está renunciando para fazer. Porque é o que te capacita a fazer. Quando alguém para de ser, para de fazer. Não tem mais condição de fazer. E quando para de fazer, para de ser. Não pude, priorizou outro negócio. A gente ouve desculpa de discípulos, ou pseudo-discípulos, não sei. A gente ouve desculpa assim, a gente conversa com o Denise, e Denise, essa desculpa foi boa, nova, sei. Mas mostra que se a pessoa tivesse total compromisso em ser, estaria fazendo. Quando não tem em ser, não está habilitado para fazer. Não está habilitado. Para e pensa nisso aí com carinho. Isso é uma nota legal, Tatita. É digno de nota. Eu queria até conversar na reunião de líderes lá, dia 15, com o pessoal no Rio, sobre isso. Que a gente fala muito em ser, mas é tudo que Jesus falou, toda a condição para ser é o que nos habilita a fazer. Um discípulo de Jesus segue seus passos e vive como ele viveu. Dá fruto. É isso mesmo. João 12. O propósito, uma coisa que ele exige de você para seguir, na verdade é o que te habilita a atrair outros. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa questão de seguir os passos, ele é, acho que tinha um livro antigo que dizia o que Jesus faria em seus passos que faria Jesus. Virou até música. O que faria Jesus em meus passos? Gente, isso aqui é legal para pensar o seguinte, que de uma forma prática, porque seguir Jesus é uma coisa muito prática. Você diz amém ou não? Aqui, uma questão que define muito legal um discípulo é os passos dele. O que ele faria no meu lugar? Tu sabe a resposta. Não tem um que não saiba. Quando a gente vê que pecou, sabe como é que a gente conclui que pecou? Quando a gente descobre que Jesus não teria andado aquele caminho. Ah, rapaz, Jesus não faria isso. Não faria mesmo. Ou então Jesus faria assim. Ele perguntou, já era. O irmão que foi adotar uma criança. Aí descobriu que a criança tinha duas, três irmãos e tal. Normalmente o pessoal lá do orfanato dizia, um dos pastores estava conosco, ele adotou, foi adotar uma criança, adotou três. Entendeu? Voltou com três filhas para casa, porque ele fez essa pergunta a Jesus. O que que Jesus faria no meu lugar? Acabou, ele já sabia. Perguntou, já era. Porque é uma coisa muito prática. Hoje eu estava conversando com os irmãos, Eu vou estar no encontro de casais agora em Miguel Pereira, se Deus quiser, dia 20 e tal, né, de novembro. Ah, para aqueles dias lá. Vai ser aquele feriadão de 15, 16, depois entra ali uma coisa. E eu, a última vez que eu fui no Rio, os irmãos me perguntando, o grupo lá que organiza o encontro, me perguntando e falando também de como seria o encontro, e eles escolheram um tema, baseado num vídeo que a gente fez aqui em Curitiba há alguns anos. Casamento, um campo, a semear. Eles pegaram esse tema do vídeo e aí montaram o retiro em cima disso aí. Mas eu fiquei pensando. Tem casais ali de todas as épocas. Tem casais de um ano de casado, dois anos. Tem casal que está semeando, tem casal que está colhendo. Tem casais em épocas diferentes. Será que a necessidade de um casal que tem 30 anos casado é igual à necessidade de um casal que tem 2 anos de casado? As dúvidas de um casal de 10 anos, será que são as mesmas de um casal de 20? E eu então sugeri separar em 3 grupos. Eu falei, separa em 3 grupos. Os 10 primeiros anos de casado, os 20, de 10 a 20, de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 para lá. Eles separaram lá em 3 grupos, e essa semana me ligou e tal. Aí eu estava falando com os irmãos que eu estava lendo um livro que me fortaleceu muito essa ideia que eu dei. O autor do livro estava dizendo que ele estava lá falando do programa dele de discipulado, e ele estava dizendo que uma das coisas mais importantes do discipulado, a gente já sabe, é a prática. Aquelas 5 verdades lá. Sem prática ninguém cresce, né? Mas ele estava falando que ensinar para um adolescente. Será que eu posso ensinar a mesma coisa para um adolescente que eu ensino para um casado? Será que o dilema de um adolescente é igual? Claro que não, são coisas diferentes. As crianças em suas faixas etárias, cada um tem um desafio diferente. O que faz um adolescente sofrer é diferente do cara que sofre com 25 anos, com 26 anos de idade. São pessoas em faixas etárias diferentes. E a Bíblia tem ensino para tudo. A Bíblia tem ensino para todas as coisas. Mas, em geral, essa questão aí dos passos de Jesus é muito interessante, porque Jesus te influencia em qualquer idade, né? Para qualquer situação, você pode dizer o que Jesus faria. Ele é o verbo. O que Jesus faria? Aí você vê que Jesus faria assim, andaria assim. Né? Você, normalmente, quando tem adolescente, você aconselha de um jeito. Quando é mais velhinho um pouco, você dá outro tipo de direção. Agora nasceu um bebê ali naquela família, um outro desafio. Daqui a pouco tem um outro casal, é outro desafio. Cada um na sua etapa, cada um no seu momento, cada um na sua guerra, cada um na sua luta, cada um na sua dificuldade. Você diz amém ou não? Mas todos no caminho. Todos no caminho. Nada foge à prática de Jesus, ninguém. Todo mundo pode negar a si mesmo, todo mundo pode tomar a cruz, todo mundo pode seguir Jesus em qualquer idade. É que, de repente, para um, renunciar a tudo é uma coisa. Eu lembro quando Daniel falou assim comigo, pai, será que Jesus, ele era adolescente, lendo lá essa coisa da renúncia, a gente falando sobre renunciar a tudo para ser discípulo, ele falou assim, pai, será que Jesus aceita sonhos? Porque o que um cara de 13 anos tem? Só tem sonho para renunciar a tudo quanto tem. Ele deve ter feito uma conta lá, tinha um negócio de chaveiro lá, um chaveiro. Uma coleção de chaveiro, uma coleção não sei de quê. Por que renunciar a tudo quanto tem quando você tem 12 anos, 13 anos? Aí ele perguntou assim, pai, será que Jesus aceita sonhos? Eu falei, com certeza, filho. Tudo é tudo. Então, se você pode renunciar a teus sonhos, sim. Renuncia tudo. Tudo quanto tem para seguir Jesus. Então, agora tu vê, para ele é sonho, que para um é sonho, para outro é realidade. Vocês dizem amém ou não? Então, o outro slide diz o quê? O que é um cristão segundo Jesus? O que é um cristão segundo Jesus? Lê aí, amado. Gasta tu castelhano aí. É o cara que nega a si mesmo. Não importa o que a denominação diz, os teólogos dizem. Você tem que entender o que Jesus define como um seguidor dele. O seguidor dele é aquele cara ali que nega a si mesmo, toma a cruz, segue Jesus. Segue Jesus. Esse é um seguidor, esse é um cristão genuíno. Essa é a forma de Jesus bater o martelo dele. Isso é legal para nós que estamos falando de igreja simples e tal. Por quê? Porque, assim, nós podemos ter uma estrutura muito pesada que nos atrapalhe seguir nesse foco. E podemos ter uma estrutura que nos anime a seguir nesse foco. Então, tem coisa que atrapalha, tem coisa que anima, entendeu? Quer ver um exemplo? A gente fala da importância de se humilhar. Você imagina uma estrutura de um púlpito com aqueles tronos gigantescos, que o cara fica sentado lá em cima, sentado, olhando para as pessoas. Aquela estrutura favorece o cara se humilhar? Fala sério. Não. Então é assim que eu falo. Ó, Deus pode fazer a obra dele, e faz, porque Deus é poderoso, em qualquer lugar, o cara pode estar na denominação mais radical, qualquer, Deus, quando tem que tocar alguém, vai fazer. Mas gente que tem estrutura, que às vezes a gente começa a fazer uma coisa que atrapalha mais do que ajuda, entendeu? Que não favorece a pessoa se humilhar, não favorece se submeter, não favorece a se vincular, não favorece a prática da palavra, a boa palavra, o alimento da palavra, comer para viver, não favorece. Nosso amor a Deus se expressa através... Isso aqui é uma verdade espetacular, amados. Nosso amor a Deus, ele se expressa através do nosso amor ao próximo. Esse texto de Hebreus 6,10 eu tenho aqui em português. Mas eu... Porque Deus não é o quê? Para quê? Então, esse... Olha só que coisa interessante. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho? Vosso trabalho. E do amor que evidenciastes para com o seu nome? Como é que alguém evidencia o amor dele para com Deus? Pois servistes e ainda servis. É a maneira como Deus lê esse amor ao nome dele. E o trabalho que é feito para ele. Como é que Deus entende que nós estamos trabalhando para ele? Diz aí. Que nós estamos demonstrando amor ao nome dele. Como é que ele lê? Servindo. Servindo. Então ele está se fazendo discípulo, ele está servindo os irmãos. Quando você serve os irmãos, a leitura que Deus faz é que você está trabalhando para ele e evidenciando o amor a ele. Quer ver um texto que não deixa dúvida? É isso aí, ó. O que está escrito aí? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro o que é? Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus falou então para ele? Tu me amas? Ele perguntou três vezes a Pedro, tu me amas? E qual era então a direção? O que ele tinha que fazer para demonstrar esse amor de verdade? Apacenta, Fabi. Os meus cordeiros. É a maneira de Deus ler o negócio. Quantos me entendem? Amém? Discipular é demonstrar, mostrar amor a Deus. Não vou repetir porque já está dito. Se não estamos fazendo discípulos, é provável que? Que não sejamos discípulos. Por quê? Porque a natureza do discípulo é fazer, faz parte do DNA. Se não estamos fazendo, algo está errado com a gente. Como eu falei, todos influenciamos as pessoas para o bem ou para o mal. Já toquei esse assunto aqui. Aí os textos são esses aqui, que eu devo ter lá também em português. Mas aqui tá tranquilo. Não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você influencia com boa conversa ou com má conversa. Conversa boa, conversa má. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não sabemos que é assim? Um pouquinho de fermento compromete tudo. Fofoquinha, disse-me-disse, né, esse negócio é muito ruim. Marcos 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal vier a se tornar insípido, como é que vai ser restaurado o sabor? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade assentada sobre um monte não pode ser oculta, escondida, não pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. É assim, queridos, sal fala de essência, luz fala de posição. Depois disso, Jesus vai dizer assim, não se acende uma luz e esconde ela. Não tem sentido esconder a luz. A luz tem que estar no alto. Então nós, para seguirmos nessa jornada, a gente precisa preservar a nossa essência e precisamos também estar num lugar sempre estratégico. Não se acende uma luz e se esconde a luz. Então a luz fala de posição. Nós precisamos brilhar. Você se lembra como é que um cristão brilha? Na sequência do texto ali. A gente pode botar todos os textos, Tito. Depois. Sabe onde, até onde a gente tem que ir? Até o texto que fala sobre as boas obras. Assim brilhe a vossa luz. Demonstrando as boas obras que você faz para que todo mundo glorifique a Deus. Boas obras, quando eu falo de boas obras, eu estou falando de coisas, às vezes, sensíveis, pequenas, simples. Lá na Coreia, eu lembro naquele movimento Pong Show, não sei se vocês lembram, as mulheres que abraçaram a visão de fazer discípulo, que elas que abraçaram, os homens no primeiro momento não abraçaram, elas tinham uma estratégia para ganhar gente espetacular. Elas às vezes ficavam assim, eu li aquelas histórias de Pong Show, eu lembro que tinha mulheres que pensavam assim, fulana, quando faz as compras, ela tem dificuldade de subir as escadas. E elas ficavam propositalmente, estrategicamente, para servir aquelas mulheres subir com as compras nas escadas. Uma vez, duas vezes, três vezes. Coisas pequenas. Varrer a calçada do vizinho. Eu lembro de uma vez um irmão que ele varria a calçada dele, mas a calçada do vizinho era um lixo. E ele deixava assim, esse cara é um porco. E ele ficava preocupado porque o pessoal, às vezes, passava, sujava dele. Entendeu? Até que um dia o Espírito Santo falou, cara, por que tu não varra dele também? Varra dele. E aí ele começou com muito esforço, porque a carne nessa hora que é cheia de justiça própria. Cheia de justiça própria. De justiça própria, cara. Eu não tenho que falar essa história, cara. Esse dia eu estou conversando sobre justiça, não deu para esquecer. Falando sobre essa coisa da justiça, a justiça de Deus e tal, realizada em Jesus. Né? E aí me contaram a história de uma irmã aqui de Curitiba. Essa irmã, ela paga muito mico, entendeu? Mas disse que estavam assistindo Nárnia. O filme Nárnia. E chegou a hora do leão ser sacrificado. E a irmã, cara, a irmã entrou na carne. Como é que é isso? Como é que pode? Esse garoto sem noção. Vocês lembram de Nárnia lá, né? Edmundo sem noção lá, aquela alma cansada. E a irmã começou a soltar fogo para tudo que é lado. Como é que pode? Como é que é isso? O cara sem noção desse? O leão vai morrer por causa desse sem noção? Até que alguém esclareceu, querida, esse leão é Jesus. E esse Edmundo somos nós. Mas eu achei a figura espetacular. Falei, vou ter que lembrar isso várias vezes. Para lembrar dessa coisa da justiça própria. Justiça própria é um negócio muito doido, né, cara? É assim, aquilo que eu falei no comecinho aqui, que a graça parece uma coisa injusta, né? É injusta quando é para os outros. Quando é para nós, é muito justo, né? Ainda bem que Jesus morreu pelos meus pecados, sou bonzinho. Bonzinho nada, cara. Tu é mauzão, Jesus morreu pelos teus pecados. Tu é um Edmundo sem noção. Tu é um sem noção na vida, entendeu? Mas Jesus morreu pelos teus pecados, né? Mas na hora, vendo o filme, a irmã ficou indignada. Como é que pode? O leão vai morrer por esse... Coisa de cristiano, né? Mas o irmãozinho estava lá varrendo a calçadinha dele lá e Deus falou, vai do outro também. A luz brilha assim, amados. Brilha com coisas simples. Brilha com boas obras. Brilha na hora de devolver o troco. Mas brilha também com coisas propositais. Não que acontece de vez em quando... Quando você tem um foco, faz o bem e espera que a tua luz vai brilhar. É assim que Deus chama de luz brilhando. E aí tem que botar o texto todinho, tá, Tita? Até o final. Aqui é 1 Coríntios. Não tá nada, mas é 1 Coríntios. 2 Coríntios? 12, 2 Coríntios. É 2 Coríntios. Basta mesmo. É quando ele fala do espinho na carne. Porque o meu poder se aperfeiçoa na debilidade. Portanto, por vontade, me gloriarei nas minhas debilidades para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu coloquei esse texto aqui para dizer o seguinte. Muita gente acha, preste atenção no que eu vou dizer, que para você fazer discípulo, você não pode ter nenhum problema na vida. Tem gente que acha isso. Ah, como é que eu vou fazer discípulo assim, camisa? E acha que, de verdade, irmãos, vou até ficar em pé para falar isso para você. De verdade, olhar para todos vocês também assim. De verdade, um ser humano normal não é atraído por uma vida perfeita. Inclusive, vida perfeita, às vezes, te afasta. Eu aprendi isso muito novo. Muito novinho mesmo na fé. Por quê? Eu era o cara do púlpito, que entendi que eu tinha que fazer discípulo, então eu trasladei a gente do contexto do salão para a minha casa. E junto com a minha casa foi Fonseca. Era um novo convertido, eu também novo, ele também novo. Aquela doideira. E minha casa era uma casa de muitas brigas. De vez em quando, o couro comia na casa de Sinhá. E Fonseca presenciava várias confusões minhas com Denise. Várias confusões. E um dia, especialmente um dia, eu me lembro dessa história assim, muito vivamente, que ele chegou lá em casa, outro dia ele estava contando isso, que ele chegou lá em casa com uma decisão no coração dele, mas chegou no portão da minha casa, ele ouviu o clima meio ruim, perverso, ele já sabia que tinha rolado algum fight, eu estava rolando. Quando ele finalmente entrou e a gente conseguiu conversar, falei, e aí, filhão, tudo bem? Ele, tudo bem, aquela cara dele assim. E eu falei, o que manda? Ele falou, cara, Franco, eu vim aqui com uma decisão no meu coração tomada. Mas chegou aqui no portão, minha decisão mudou. Eu falei, é? O que houve? Ele falou, então, cara, eu tinha desistido, cara. Eu vim aqui para te comunicar que eu ia desistir da fé. Mas cheguei aqui e vi que estava o couro comendo solto. Aí pensei, pô, Franco briga todo dia com Denise. Não desiste dela, nem de Jesus. Pô, o cara briga todo dia com a mulher, não desiste de Jesus, não desiste da mulher, como é que eu vou desistir da minha? Porque ele estava numa tensão com a mulher dele também. Então é engraçado. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa se atrai, se identifica com os teus problemas. Porque de repente se ele encontrasse uma mulher maravilhosa do meu lado, ele ia dizer assim, tu não vai me entender nunca, cara. Eu sou casado com uma cobra coral, você é casado com a princesa, então você não entende a minha dor. Não, é verdade. O cara, às vezes, vê um problema que você está vivendo e se identifica com o teu problema. Então, a tua debilidade, não é um problema. Vocês entendem isso ou não? O problema é como você lida com ele. Como é que você lida com o teu problema? Porque você está. O que eu vi que Deus ensinou para Fonseca? Que ele tinha que perseverar. Que tinha gente com problema igual dele, que brigava também com a mulher, que tinha outros problemas e não desistia. Pô. Se o cara consegue, por que eu não consigo? E aí ele mudou a posição dele. Então, assim, o fato de você ter problema não significa que você está impedido de ajudar alguém. Você ajuda com os teus problemas. Inclusive, é o contrário. Às vezes, na tua maior debilidade, você consegue cooperar com as pessoas. A gente tem problema com os filhos. A gente tem problemas, às vezes, financeiros, de saúde. A gente tem vários problemas, irmãos. E como que a gente influencia as pessoas? Enfrentando os problemas. Alguém vai olhar e vai dizer, cara, como é que fulano consegue? Se ele consegue, eu consigo também, pô. Sabe aquela coisa da vida perfeita? Que parece aquela coisa... Tem gente que nem é atraído por isso. Tem gente que vai dizer assim, tu não vai entender, ela tem, a vida dela é um conto de fadas. E é até uma mentira, eu não acredito em conto de fadas. Né? Quando eu vejo aquela coisa muito perfeitinha, eu digo, o negócio não está bom. Porque, em geral, as pessoas tentam esconder os problemas. Então, esconde não, expõe eles. E ensina e aprende com eles. Amém? Então, não fica achando que é um problema ter problema. É só você manter teu foco em Jesus e reagir bem diante dos problemas. Aqui esse texto de Marcos 3, 13 e 14, eu coloquei para dizer que Jesus chamou aqueles que ele mesmo quis. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa que isso aqui, só Jesus fez isso. Mas não é verdade. Atos 16, 3. Estou falando de discipulado. Nosso papo é discipulado, tá, irmãos? Não esquece. Atos 16, 3, Paulo também quis que Timóteo fosse com ele. Então, Paulo investiu Timóteo. Paulo puxou Timóteo. Paulo garrou e disse, vem comigo. Garrou e puxou. Então, quando você tem convicção que você pode cooperar com alguém, você tem que ser ousado também, puxar a pessoa. Não fica com o dedinho, né? Não espera cair no teu colo, não. Sai agarrando e puxando. Desafiando a pessoa. Convida a pessoa para estar contigo. Pô. Vem comigo. Se atira, não tenha medo, não. De se relacionar, de servir, de lavar o pé, de cooperar. Às vezes, tu vê uma pessoa que você pode ajudar. Se eu explicar uma coisa para você, às vezes a pessoa está numa soberba tão grande que ela nem sabe que precisa da tua ajuda. E você fica numa de ninguém me ama, ninguém me quer, cheio de complexo de rejeição. E nunca se atira. Você tem que ser ousado. Puxar. Puxa para você, pô. Sem medo. Desafia a pessoa, convida, atrai. Vai lavar os pés. Mesmo que ela não perceba que está sendo ajudada, entendeu? Parte para cima. E escolhe os discípulos também. Você, pô, eu acho que esse garoto, essa menina, daria um excelente discípulo. Vou partir, vou chamar para perto, vou convidar. Vou atrair, vou desafiar, vou provocar, vou promover o negócio, sem medo. Tem pessoas que querem ter ovelhas. Isso aqui foi uma frase que eu usei para o meu filho Daniel já numa outra etapa da vida dele, não era adolescente, não. Ele estava lá perdendo os poucos discípulos que ele tinha. Ele entrou numa de dizer que tinha um irmão lá pescando no aquário dele. Ah, estão pescando no meu aquário. Ele falou assim, né? Não usou essa expressão, pescando no meu aquário. Mas ele quis dizer o seguinte, que tinha um irmão levando as ovelhas que estavam com ele. Eu falei, larga de ser bobo, Daniel. As ovelhas são de Jesus. Ele dá quem ele quer. Sabe por que ele não está estudando ovelha? Ah, porque você quer ter ovelha, mas não quer ser pastor. Você quer ser outro troço. As pessoas querem ter para ostentar, fazer que tem discípulo. Pô, cara, tu tem que crescer. Fala o seguinte, inverte o negócio. Coloca teu coração em ser um pastor. E quando você estiver queimando no teu coração ajudar de verdade, Deus vai te enviar as pessoas. E graças a Deus, hoje se cumpre essa palavra na vida dele. Entendeu, se arrependeu, fez um caminho. E Deus tem enchido ele de gente. Eu acho que ele não tem nem mais espaço para atender as pessoas que Deus tem mandado para ele. Falei, foca em ser pastor. Tem um cara jogado ali, a imagem ali. Tem pessoas, isso se aplica a tudo, né? Pessoas que querem ter filhos, porém não querem ser pais. Eu falei isso no casamento de Sandro e Deli. De pessoas que querem uma esposa, mas não querem ser marido. Né? Quer ter esposa, mas não quer ser marido. Quer ter marido, mas não quer ser esposa. Quer ter. Nosso sonho sempre é ter, não quer ser. Né? Isso aqui é importante. Ser discipulador. Antes de querer ter discípulo. Tem que ser. Eu quero ser pastor, quero servir, quero ajudar. Faz toda a diferença. Ser discípulo de Jesus. Gente, isso aqui é punk, mas é forte, mas é verdadeiro pra caramba. É ter uma vida orientada ao próximo. Porque se você orientar a tua vida a você mesmo, você não vai ajudar ninguém. Porque nós temos muitos problemas. Ó, e vou dizer mais uma outra coisa. Se você olhar para dentro, o diabo te enche de problema rapidinho. Olhou para dentro, ele mesmo se carrega. Ah, que bom, olhou para dentro. Você vai ver tanto problema na tua vida, ó, tu vai ver tudo que te falta. Ó, você não tem isso. Ó, te falta isso. Ó, não sei o que, tu fica... Daqui a pouco tá morrendo sozinho, pensando o que você não tem. E não vê o que Deus já te deu. E aí não ajuda ninguém. É uma vida orientada. Nós trabalhamos para o bem de outras pessoas. Quer reconheçam, quer não. Amém? Quer reconheçam, quer não. Porque às vezes não reconhece nada. Tu pode terminar um tempo de 10, 20 anos na vida da pessoa, a pessoa te dá uma facada nas costas, né? Diz que um monte de... Ah, tu não me ensinou nada. Esses dias eu vi isso, cara. Lá, o irmãozinho falou para um pastor lá no Chile, lá. Cara, eu não aprendi nada com fulano, cara, que maldade. Anos, né? Anos andando com cara. E eu sei que não é, eu falei, isso não é verdade. Porque, que cara insensato, cara maldoso. Um discípulo falou para um pastor chileno: ah, passei anos com ele, não aprendi nada. Nunca me ensinou nada. Cara, que horrível. Falei, toma ali na. Mas é bom, isso é bom para nos quebrantar, nos humilhar e nos deixar mais parecidos com Jesus também. A gente precisa de gente assim também. A gente não precisa só de tapinha nas costas, a gente precisa de gente que detona com a gente. Nós fomos chamados para amar, para servir. Amém? Aqui é o seguinte, seria legal, aqui, Tita, já que a gente está falando de uma vida orientada ao próximo, trabalhamos para o bem dos outros, a frase aqui é fomos chamados para servir. Tá? Porque nós não fomos chamados para amar, nós fomos chamados para servir, nós temos um mandamento para amar. Não é um chamamento, é uma ordem de amar. Amar é um mandamento. Servir é um chamamento, é uma vocação, entendeu? Essa é a nossa vocação. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, senão para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante dizer o seguinte, que nós dizemos que somos discípulos de Jesus, queremos imitar Jesus, e parece que a gente esquece de Marcos 10, 45, que Jesus ele veio para servir. E vai gastando. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O tempo passa rápido, tá? Daqui a pouco tu já tá cinquentão, tu vê que o tempo voou, cara. Tempo voou. Tempo voou. E tu fala assim, meu Deus, eu podia ter aproveitado mais da minha vida. Em algum momento tu vai dizer isso. Mas não, é bobeira. Segue, foca em Jesus, que daqui a pouco a recompensa vem de algum jeito. Se não for aqui, vai ser lá na glória. Eu disse que assim que o Supremo Pastor se manifestar, Ele vai te dar a inacessível coroa de glória. Ele é que te vai recompensar. Tua recompensa não vem de homem. Não, estou falando isso por quê? Porque em algum momento tu pode ter uma neura e dizer assim, pô, não pensei em mim, podia ter me amado mais, ter me valorizado mais, só me doei, me doei, me doei. Ah! Se encher de autopiedade não vai prestar, entendeu? Isso não é um caminho legal, não. Estou falando sério, isso não é isso é uma estratégia do diabo para te parar, entendeu? De você fazer o que Jesus mandou você fazer. Tá bom? Ligadinho aí, não? Essa frase é de um cara chamado David alguma coisa. Eu vou achar o nome dele para você colocar o nome do autor dessa frase. Mas eu achei essa frase muito legal e pontual para o Chile. Por quê? Porque o Chile, os irmãos, têm muita influência do pessoal de Árvore da Vida, aqueles pessoal ali meio que Frank Viola da Vida, aquela galerinha ali, que eles são muito bons assim do querigma, sabe? Mas a de daqui é fraca. A prova que a de daqui é fraca. Que raramente eles batizam pessoas. A maior parte do pessoal que participa dessas igrejas são gente que vem de outras denominações. É gente que vem atraída por uma boa palavra. E as palavras são boas, geralmente. Os caras têm uma pregação bonita, entendeu? Mas é assim, é para desenvolver a tua espiritualidade. E esse David, que eu não me lembro o sobrenome, ele colocou o seguinte, que é muito fácil, ou é mais fácil, edificar uma igreja onde as pessoas buscam espiritualidade. Imagina, a gente faz uma reunião maneira, faz uma escalinha de pregadores maneirinhos, cara que vão deixar você bem, que todo dia tu fala assim, pô, que palavra, cara, e vai para casa querendo voar mais alto, querer ser mais espiritual, lindo. Só que não desenvolve a obra de fazer discípulo. Tu vai ficar ali 30 anos naquele negócio. E essa igreja é fácil. Enquanto tiver espiritualidade, vai ter gente lá querendo ouvir. Tem gente que consome isso legal. Tem gente que gosta de ouvir coisas profundas, entendeu? E aí vai ficando ali, não sai dali nunca. Quanto mais profundo, quanto mais coisa maravilhosa tu falar, o pessoal mais vai ficar ali, entendeu? Vai ficar lindo. Se pegar um pregador maneirinho, vai lá, galera. Anos, 30 anos ali, lindo. Que estudar tabernáculo? Vamos muito mais além dos tabernáculos, que mané tabernáculo. Mas, porém, é muito difícil edificar igrejas onde a fé bíblica busca ser amadurecida até se tornar um discipulado genuíno. É difícil essa igreja. É a que a gente está buscando. Amém? Que é uma igreja que a fé na palavra tem que gerar enorme maturidade. Até a gente ter um discipulado genuíno, bíblico, saudável. Amém? Verdadeiro. A fé não é preguiçosa, pereçosa, pereça. Pereza é preguiça. A fé não é preguiçosa. A fé ela é operante. Você diz amém ou não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez, acho que vou levantar também de novo. Assim, alguém pergunta assim, como é que avalia uma pessoa madura no meio de vocês? Porque todo mundo trabalha para o mesmo fim. Só que tem lugar que pensa assim, vou pegar o Rubens, vou botar o Rubens na classe de catecúmenos, que é a classe dos novos convertidos. Lembra da classe de catecúmenos? Depois ele vai para a classe 1, depois ele vai para 2, para 3, para 4. Daqui a pouco vou mandar ele para o seminário, vai fazer teologia. Aí vai ficar uns 5 anos no seminário. Bem, 10 anos o Rubens vai estar top. A maneira que a igreja em geral tem de amadurecer as pessoas é colocar as pessoas, ensinando elas a saberem a palavra. Saber. Então, como é que você avalia alguém maduro? Ah, sabe muito versículo. Essa pessoa é maravilhosa. E aí isso gera um escândalo. Por que gera um escândalo? Não, gera um escândalo, porque assim, às vezes o cara tem uma decora a Bíblia, mas a vida é um bagaço, um bagulho a vida. Aí dá um escândalo. Ah, que ser crente, fulano, olha lá, maior pregador, fala a Bíblia na ponta da língua, a vida toda arrebentada. É assim que as pessoas vão se escandalizando conosco. Porque esse cara que sabe muito a Bíblia, a gente coloca ele lá em cima. Porque sabe muito a Bíblia. Que é a nossa maneira de avaliar a maturidade. Só que não é assim que avalia a maturidade bíblica. A maturidade bíblica, você avalia com conhecimento de Deus. A vida eterna é que te conheço, meu pai. É evoluindo na fé, evoluindo no conhecimento. É desenvolvendo a tua fé, fé viva. Nem aquela fé de fazer milagre, não, porque essa fé de fazer milagre, Jesus falou assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ah, em teu nome expeli demônio, em teu nome curei enfermo, em teu nome fiz maravilha. Essa fé, esse dom da fé aí, é um dom. O cara pode fazer sem nenhuma maturidade. Eu estou falando do desenvolvimento da confiança em Deus. Como é que eu sei que alguém está mais maduro? Porque ele confia mais em Deus. Ele tem mais fé. Ele sabe, eu sei quem tenho crido. Isso ninguém recebe no seminário. Na classe 1, 2, 3, BC, CD, A1, não recebe. Entendeu? Isso aí é conhecimento prático da vida com Deus. É vivendo a palavra, não é teologia. Deu para entender o que estou falando? Então, em geral, assim, como é que você avalia alguém maduro no meio de vocês? O cara me perguntou ontem, como é que vocês avaliam isso aí? Eu falei, ah, que boa pergunta. A gente tem uma forma de avaliar, e não é da maneira comum que as denominações avaliam. A gente avalia a maturidade pelo nível de conhecimento de Deus que cada pessoa tem. De experiência, de confiança, de fé em Deus, de exercício. Então, quando você espera em Deus, quando você descansa em Deus, quando você está não só obedecendo, você está demonstrando também maturidade. Deu para entender ou não? E quando você se desespera, arranca os cabelos, pula pela janela, está demonstrando a tua infantilidade. Por mais Bíblia que você tenha, por mais livros que você tenha lido, você é débil na fé. A fé não é preguiçosa. Você diz amém ou não? Aqui esse texto de Colossenses, acho que eu vou buscar em português para ficar melhor, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Aqui é maduro, tá, amados? Maduro. Em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo, o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ou seja, nós trabalhamos e nos esforçamos para apresentar as pessoas maduras em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele trabalha, se afadiga. A palavra aqui, inclusive, é uma palavra usada para atleta. é agonia, né? Que a gente falou? Agonia. É uma palavra usada para... Ele se esforça, ele se agoniza. Claro, no poder do Espírito. Ele está dizendo que é o poder que opera eficientemente em mim, né? Segundo a eficácia que opera eficientemente. Ele está falando do poder do Espírito Santo. Mas ele se esforça, se empenha para ver os outros maduros. Não tem preguiça. Outra coisa, o que tira você da preguiça não é o ativismo, nem o trabalho. Porque tem gente que trabalha muito para não ter que ir para casa cuidar da mulher e dos filhos. Aí vira um excelente trabalhador. Isso não tira o cara da preguiça. Preguiça se vence com diligência. Por que diligência? Porque diligência você atende por todas as suas responsabilidades. Tudo que Deus te deu, você tem que fazer bem. O que é uma pessoa diligente? É aquela pessoa que tudo que Deus deu ela para fazer, ela se dedicou eficazmente para fazer. Ela se dedicar àquilo que ela gosta, para ela não fazer aquilo que ela não gosta, isso é preguiça. É uma estratégia da preguiça, entendeu? Tipo, eu me dedico a isso. Vou ficar aqui na empresa até meia-noite para não ter que chegar em casa e ver minha mulher, meus filhos, pepino. Ah! Que horror. Não vou. Mas chego em casa com o maior discurso. Não, sabe que eu estou trabalhando, meu bem. Sabe, meu bem. Aí é mole, né, cara? Isso é preguiça disfarçada. Paulo está dizendo que ele se empenhava em se afadigar, apresentar todos os maduros. Quer ver o texto? Interessante. Aí aqui é o texto. A fé não é preguiçosa. Aqui é muito legal. Esse texto aqui a gente leu lá naquele grupo do Renovo, há muito tempo. Não sei se vocês vão lembrar. 1 Tessalonicenses 2, 19 a 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Deixa eu falar uma coisa sobre discipular. Discipular, eu não sei se a frase está aqui, é um trabalho que você faz contemplando o dia de Jesus, o dia final. Não tem a frase. Mas essa frase que você falou, irmãos, é um trabalho que você faz hoje contemplando a vinda de Jesus. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos fazer essa pergunta que Paulo fez. Quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda. O que a gente vai apresentar de fato a Jesus na vinda dele? Qual é a nossa alegria, a nossa esperança? Quem é? Responda. O que Paulo está dizendo que é? Ele está falando com os discípulos que ele cuidava lá. Não são vocês? Quem que você acha que vai apresentar para Jesus quando ele voltar? Os discípulos. O teu fruto. Vai apresentar as cabeças que Deus te confiou. Senhor, está aqui, ó. Tu me confiaste. Isso aqui eu estou. Está melhor, tudo melhorado. Ó, não tem que escape disso. Vou te explicar por quê. Porque às vezes você casa e você já arrumou uma discípula sem saber. Você já é pastor dela, já vai apresentar tua mulher a Deus. Aí tem filho, vai apresentar teus filhos a Deus. Então, mesmo quem foge desse negócio e casa, está ferrado, está igual. Vai ter que apresentar, é igual, igualzinho. Então, você foge de não cuidar dos irmãos, mas vai ter mulher para cuidar, tem que apresentar filho, tem que apresentar de qualquer jeito. Tu não recebeu? Tu vai apresentar. Filipenses. Esse texto eu me amarro nele. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está pensando em morrer. Ele está preso, está em Roma, ele está naquela casa alugada, está lá preso com o soldado lá, pagando o seu próprio aluguel, pagando sua própria comida, difícil, aberta a situação dele. Então ele está pensando assim, bem, morrer para mim é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, está melhor do que no espanhol. Fruto para o meu trabalho. Diga comigo, fruto para o meu trabalho. Diga, fruto para o meu trabalho. Alguém pode perguntar assim, mas qual é o fruto do meu trabalho? Paulo já falou lá aos Tessalonicenses, mas aqui ele deixa claro aos Filipenses. Ele diz assim, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. O que é o quê? Incomparavelmente melhor, mas por vossa causa. É mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, convencido disso, vírgula, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Para quê? Por que ele acha que vai viver e não morrer? Para quê, amado? Para o vosso progresso e gozo na fé. Ou seja, Paulo está pensando em morrer, achou que muito mais interessante morrer, mas depois fez uma conta, falou assim, não, fruto do meu trabalho, por causa do fruto do meu trabalho eu fico mais um pouquinho. Mas qual é o fruto do teu trabalho, cara? É o desenvolvimento, o progresso da fé dos meus irmãos. Então eu vou viver mais um pouquinho para ver a fé desses meus irmãos progredindo, avançando. Discipular é ajudar alguém a seguir Jesus. É trabalhar em prol da fé da outra pessoa. É estar ali vivendo em prol disso. É uma vida orientada em prol do outro. Porque se a vida de Paulo fosse orientada em prol dele mesmo, o que, que ele já começa um discurso dizendo o quê? Para mim, morrer é lucro. Ele diz aqui, irmão, ele diz assim, olha, eu sei que está com Cristo, eu sei que, ó, tendo o desejo de partir, está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Se ele pensasse nele, ele diria assim, eu quero morrer. O Senhor me leva agora, chega, acabou meu trabalho, estou cansado dessa gente. Mas ele não, ele diz assim, não, eu sei que incomparavelmente está com Jesus, mas fala o seguinte, por causa do progresso de vocês, eu vou ficar. Deu para entender ou não? E sempre contemplando também o final. Aí a pergunta é, o que é realmente apresentar frutos? Só tem uma resposta. É o desenvolvimento da fé das pessoas. É apresentá-las maduras. Isso responde uma pergunta, os mais antigos vão lembrar. Em geral, quando alguém fala assim, o que é fruto? O cara pensa, é pregar, ganhar, pregar, ganhar, pregar, ganhar, pregar, ganhar. Então, se você não pregou naquele ano para 300 pessoas e não ganhou 200, tu não tem fruto. E o outro grupo pensava que fruto é o desenvolvimento do caráter. Não, é o meu desenvolvimento espiritual, fruto é a minha longanimidade. Aí sempre ficava naquele... Mas, na verdade, irmãos, olhando para o texto bíblico, não é uma coisa nem outra, é tudo. É a soma de tudo isso aí. Mas que culmina em quê? Culmina em você progredir outras pessoas. Levar outras pessoas a serem mais com Deus. Então, a soma de tudo é essa. Qual é o propósito do nosso trabalho? É ver alguém desenvolvendo a fé. Tu vê um cara débilzinho chegando e daqui a pouco ele está conhecendo Jesus melhor por teu intermédio. Você ali trabalhando, ensinando, motivando, animando, orando por ele e confrontando e repreendendo, puxando a orelha e dando pernada, tapa na orelha, vambora. Vambora, estou falando brincando, ninguém dá tapa na orelha do discípulo. Tem uns caras que têm vontade, mas não deu ainda não. Quando Jesus fala da volta dele, agora Jesus está falando da volta dele. O que ele diz da volta dele? Quem lembra da volta de Jesus, quando Jesus fala da volta dele, em Lucas 12? Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o quê? O sustento a seu tempo. Feliz aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmãos, em 2002 eu achei que ia morrer. Tive piripaca, falei, cara, agora eu vou. Mas eu falei uma coisa com o Denise, eu repetia para a Denise e para os meus filhos. Eu falei, olha, eu não gostaria de morrer na cama. Ali, esperando a morte chegar, sem fazer nada. Eu só pensava nesse texto. Porque às vezes a gente fala de encontrar o Senhor, a gente vai encontrar o Senhor de um jeito ou de outro. Ou a gente vai ao encontro dele, ou ele vem ao nosso encontro. Essa é a verdade, não tem jeito. Para alguns, Jesus volta antes, entendeu? Para alguns, você vai encontrar Jesus antes da volta dele. Para alguns, aqui em Curitiba, a gente já teve irmãos que partiram. Na igreja tão pequena, já teve. Eu, às vezes, puxo o vídeo aqui e vejo irmãos que partiram, que estiveram aqui no nosso meio. Não estou falando da Graziela, que foi ano passado, retrasado, não estou falando de Walter Santana, que esteve aqui, da Nani, que esteve aqui também. Irmãos que já estiveram aqui em reunião de líderes, falando. Eu tenho áudio. Eu tenho um vídeo do Walter falando. Já foi. Então, às vezes, a gente vai antes mesmo. Amém ou não? Mas vou dizer o que é legal, como é bom, eu penso que seria a melhor maneira de partir. Qual é? Cuidando dos meus conservos. Dando sustento a eles no seu tempo. Se eu partir, e vocês me verem que eu parti no meio do trabalho, no meio da batalha, vocês vão dizer assim, pode botar lá até na minha lápide. Morreu do jeito que pediu. Do jeito que pediu a Deus. A oração foi atendida dele. A oração dele foi atendida. Porque eu falei com Deus, eu falei, Denise, não quero morrer sem lutar. Eu quero morrer no campo de batalha. Se eu tiver que morrer, eu não quero morrer acuado, amedrontado, fugindo das pessoas, deixando o meu trabalho. Eu quero morrer onde Deus me colocou. Eu sou um guerreiro, eu tenho que morrer lutando. Entendeu? Eu quero estar ali no meio do fogo. É legal quando alguém parte assim. Como é que ele foi encontrado? Ele foi encontrado cooperando com seus conservos. Feliz, disse Jesus. Feliz o homem. Ele está falando da volta ali, quando ele voltar e encontrar você fazendo o teu trabalho, cuidando das pessoas, entendeu? Não tem nada, nada, sabe o que é nada? Nada. Pode escolher qualquer outra coisa para fazer. Não tem nada mais bem-aventurado que isso. Não tem. E não sou eu que estou falando. É o Senhor que está dizendo. Você pode dizer amém ou não? E aqui eu encerro meu expediente com vocês, conversando sobre discipulado. Eu, na verdade, estou atendendo aqui um pedido do meu amigo Cristiano, que é minha irmã, Cristiano, aqui. Ele é que pediu, ele falou, Franco, faz o seguinte, toca aquele tema que você conversou lá com os líderes de Colina, com a nossa liderança lá em Curitiba também. Rola aí, dá um tapa na roda, bate o assunto, conversa com os irmãos, que eu acho que vai ser muito legal. Então, estou atendendo uma carga do coração do Cris, de compartilhar isso com vocês. Não sei se ficou clarinho, mas eu sei que Deus vai seguir falando conosco nessa jornada. Amém? Podemos orar a Deus? Vamos orar? Então vou pedir alguém para orar? Pedir alguém para orar. Quer orar, Jesus, por nós? Então, Jesus, ora por nós.